Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da StartEcom, mas antes eu preciso te dar dois recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da StartEcom é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na StartEcom. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp e vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar um episódio.
Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do podcast Líderes Digitais da StartEcom. Eu sou Juliana Couto.
E eu sou a Priscila Viana.
E hoje estamos aqui com o Pedro, que veio direto dos palcos do VTEX Day para falar com a gente, né?
Isso.
Head Digital da Marani Zero. E seja muito bem-vindo.
Estou esperando aí para falar já, então eu posso falar. Então, gente, obrigado, é um prazer, assim, estar com duas pessoas que eu adoro. Ju, nem preciso falar, né? Anos de conhecimento. E tá, acho que é movimentando um pouco o nosso mercado. Eu acho que é muito importante a gente tentar trazer a brincadeira de estar vindo dos palcos do VTEX. Por isso que eu tô com essa voz de pato rouco.
Tá todo mundo rouco hoje.
E aí eu falei assim, putz, como é que eu vou? Eu tenho que ficar quieto. Aí ontem de noite eu calei a boca, falei, senão eu não vou ter voz para falar para vocês. Então é um prazer estar aqui, é um prazer trazer um pouquinho da história e ver o que a gente pode colaborar aí com todo mundo, com o mercado, com essa galera nova.
É um pouquinho da história mesmo, porque a gente fala que aqui o tempo passa super rápido,
rápido,
né, Ju?
Voa.
Uma hora, 150 minutos, passa rápido. E aí a gente traz pessoas como você, Pedro, que tem uma super história, que inspiram tantos líderes,
e tem,
né?
Tem que resumir
tudo. Então eu falo que a gente tem que, às vezes, até trazer os convidados mais de uma vez, sabe? Porque é papo, assim, que dá pra ficar uma semana aqui conversando, né?
Cara, bom, a Ju me conhece mais um pouco, mas assim, eu sou um cara que eu tenho isso na minha veia, né? Eu falo e eu começo a falar, e eu começo a falar. Então, acho que tem um pouco da história de eu ser professor, de eu ser palestrante, de estar no mercado há muito tempo e de...
Há muito tempo, né?
Olha só isso daí, entrega idade, gente.
Eu tô desde os 5 anos, eu tô com 25 anos.
A gente começou a beber no digital.
Conta pra gente, então, como que começou?
Conta aí, tipo, uma mini bio sua.
É muito louca, né, cara? Porque, assim, o meu sonho de faculdade, eu sou formado em design.
Uhum.
Então, o meu sonho era ir pra agência. Falei, cara, pô, vou ganhar Leão em Cannes, aqueles negócios todos, aqueles prêmios que todo publicitário sonha. Falei, cara, vou ser diretor de arte.
Você desenha bem?
Hã?
Desenha bem?
É mais criativo, né?
Era mais
obrigado,
criativo.
Obrigado. Ele me defendeu já, acabou.
Publicitário.
Exatamente. Eu era uma pessoa muito criativa, porém, né? Aí o advento do computador ajudou um pouco. A gente começou a ter mais habilidades, entre aspas. Mas, assim, foi muito bacana, porque esse era o meu sonho de jovem, né? Então, falei, cara, vou fazer design. Aí meu irmão veio na minha aba também. Eu falei, pô, meu irmão fez design também, meu irmão 4 anos mais novo que eu. Beleza, cara, olha que beleza, 2 caras fazendo design, a gente vai montar uma agência futuramente, não sei o quê. Deu tudo errado.
Seu irmão que hoje trabalha com digital também,
sim,
né?
Sim, o Patrick.
Acho na VTEX.
Patrick.
Foi
sócio da VTEX, agora ele está aí, eu fiz um rollout agora
da
VTEX.
Olha só, gente, como são as coisas,
tá,
né?
Agora ele está em outra fase de vida. Mas foi ele, inclusive, que me trouxe para o e-commerce.
Porque
talvez por ser um pouco mais novo, ele começou a trabalhar no mercado digital primeiro, não na parte de e-commerce, que trabalhou na Globo.com.
Olha só.
E aí, daí, ele começava, Pedro, cara, dá uma olhada no digital. Aí eu, Quero ser designer. Designer, diretor de arte. Só que eu cheguei uma hora que eu comecei a ver que o mundo das agências não era tão belo como a gente imaginava nas histórias em quadrinhos, né? Você falava, deve ser muito legal ser diretor de arte. É legal, óbvio que é legal, mas assim, não era a minha vibe. Uhum. E meu irmão começou, cara, tem um trabalho na Globo.com pra você fazer. Eu comecei no mundo digital fazendo tratamento de imagem pra um site da Globo.com que chamava paparazzo.com.
Uhum. Sim.
Que era um site muito antigo que fazia foto de homens e mulheres famosos. Sim. Que não era Playboy, era um negócio mais.
Tinha até a galera que saía do BBB.
BBB, exatamente. É. Filho. Uhum. Sim. Aí eu fazia tratamento de imagem dessa galera.
Olha só.
Falei, beleza. Ah, aí ele, Pedro, aprende a codar. Pô, CSS, HTML. Eu, tá bom. Fiz um curso de HTML, fiz um curso de CSS, não programo uma linha. Falei, cara, não é minha, não é, não vou ser programador, não adianta. Né? E aí, um belo dia, o meu irmão foi pra Saks Perfumaria, que hoje é a Sephora, né?
Sim.
E os sócios, principalmente o Marcelo Franco, que hoje é um grande amigo e um mentor meu, ele não tá no Brasil, mas a gente se fala muito. Ele tem, inclusive, tem uma empresa de investimentos e investe em muita startup focado no digital. E ele virou e falou pro meu irmão, Patrick, a gente precisa abrir uma consultoria, um full commerce. Foi o primeiro full commerce do Brasil.
Olha.
Ah, é?
Isso qual era o nome? Que data, você lembra?
E franquia. Ah, e era, ele era um braço da Saks em 2006.
É, que eu imaginei. Deve ser antes de 2010, assim. 2006.
Foi quando eu entrei realmente. E aí eu posso falar assim, no mercado de e-commerce.
Uhum. Sim.
E aí o Marcelo virou e falou assim, Patrick, o que seu irmão tá fazendo? Chama ele pra trabalhar pra gente. Ele vai ser o cara que vai tocar a franquia. Eu falei, tá bom. Cheguei lá, falei, pô, Cofran, eu chamo ele de Cofran, né? Então, Cofran, não sei nada de e-commerce. Ele, ótimo, você vai aprender com a gente.
Legal.
E foi a minha primeira grande escola. Então, assim, eu devo muito a eles. Eu gosto de falar muito o nome deles, que é o Marcelo Franco, o Carlos André Montenegro, que é o Dedé, e o Eduardo Castro, que eram os três sócios na época da Saks. Meu irmão era gerente de marketing lá.
Sim.
E aí eu comecei a viver o mundo perfumaria, porém dando, a gente prestava consultoria e montava operação de quem ligava pro Marcelo, pro Dedé e pro Dudu. Falava assim, cara, como vocês fizeram a Saks dar certo? Me ensina. Ensino. Tá aqui, ó. Contrata e franquia.
Uhum.
E aí foi quando começou. Aí, cara, aí a história começou ali. Aí veio franquia, veio plataforma, que é a raiz da Vetex.
Uhum,
né? E aí tem uma coisa que não sei se já contaram aqui ou não, mas tem muita gente que até hoje não sabe o porquê do nome de Vetex. O que é Vetex?
Porque a gente não contou aqui ainda isso.
É, vocês sabem?
Não.
Vocês não sabem de verdade?
Não. Eu não sei de verdade.
Então, a Vetex, antes de ser a Vetex, ela chamava-se Vitrine Têxtil.
Ah.
Era um RP focado no mercado têxtil, de chão de fábrica.
Sim.
Vetex, Vitrine, Vetex Têxtil.
Ah, que legal.
Então, juntou, abreviaram. E aí, plataforma era, foi a o primeiro grande desenvolvimento da Vetex. E a partir daí, a gente... eu comecei a trabalhar com eles. O Geraldo era um dos programadores, junto com um grupo de outros programadores, com o Marcelo, com o Gustavo Rios. E aí, teve uma divisão societária. Cada um levou o código para um lado. O Mariano e o Geraldo trouxeram para o lado, transformaram em Vetex, o que é hoje aí há 20 anos aí de mercado, já líder global e tudo. E o outro lado foi para o Ponto Frio, foi para a construção do Ponto Frio.
Sim.
Foi logo depois que a gente lançou o Walmart. Quando lançou o Walmart, teve essa divisão, porque um grupo queria fazer o contrato também do Ponto Frio e ter Ponto Frio e Walmart. E o outro falou, não faz sentido, a gente vai criar uma briga. Não, vamos ter só... Aí o Geraldo continuou com o Walmart tocando como Vetex, aí o Geraldo e o Mariano, e aí veio Sonsini, essa galera toda. E o outro grupo, que era do German Quiroga, que também é um grande mentor meu, que foi presidente do grupo lá do Ponto Frio por muitos anos, foi, montou o PontoFrio.com, depois virou eHub, depois virou Via, e hoje é Via, né? Porque passou de tanto nome, né?
E você? Isso,
hoje é Via.
Aí, depois daí, franquia?
Depois daí, franquia foi...
Você teve uma passagem pela Vetex, né?
Não, eu tive a passagem na Vetex em 2014. Bom, teve a passagem pela plataforma antes de virar Vetex, e depois em 2014, 15, que foi quando eu trabalhava com o Felipe Delacqua, que é meu outro irmão, uhum. é o meu irmão de família separada,
uhum.
Que ele era o dono da Primórdia, ele e o irmão dele, o Rodrigo, que era muito focado em moda. Então, eles montaram uma plataforma que era toda baseada em Magento, toda desenvolvida pelo Rodrigo, e a gente trabalhou muito o mercado carioca de moda. E aí, isso começou a chamar a atenção do Mariano e do Geraldo. Eles vieram, conversaram com a galera, falou que, Pedro, o que você acha? Aí, de novo, com meu irmão envolvido, a gente fez uma triangulação ali do Rodrigo, do Felipe, com o Geraldo e o Mariano, e para poder ter um negócio. E foi um negócio até rápido. Foi acho que, a primeira, talvez, assim, o primeiro grande deal da VTEX comprando uma plataforma. Porque logo depois veio a X-Tech, do Alfredo.
Sim.
Veio, uhum. né, aí veio uma onda de outras, uhum. de outras plataformas. Sim. Mas eu acho que foi a primeira grande, talvez, grande movimento da VTEX, principalmente para focar no mercado de moda.
Sim. Porque a gente e tinha moda sempre 90, foi um mercado 500, muito lá. Pioneiro, né? No digital, né? Eu falo, sim. no Brasil, a gente vê as inovações e tal, veio muito de moda, né?
Tipo assim,
as empresas de moda implementando.
O que é engraçado é que o mercado de moda, e aí a gente fala muito Rio de Janeiro, né?
Sim.
O Rio de Janeiro tem um polo de moda muito forte.
Muito forte,
uhum.
né?
Muito forte. Então você vê as grandes...
Na verdade, o Rio de Janeiro tem um polo digital muito forte, né? Na época de B2W, tinha total, ali aquela total. Patotinha do Rio tinha. De Janeiro, que de todo mundo, muita gente foi morar lá, e depois B2W voltou para São Paulo.
É muito engraçado, porque hoje você começa... Eu tava tendo uma discussão muito grande ontem sobre isso. A galera falando, pô, mas Rio, São Paulo... Aí você começa a vir para São Paulo, o que tem de carioca
Não,
trabalhando
muito,
aqui...
Muito, muito.
Né, teve um êxodo do Rio, uhum. assim, cara, a galera fugindo do Rio para trabalhar uhum. em São Paulo. O mercado de São Paulo mudou uhum. hoje. Mas sei lá, 2015, 2014, 10 anos atrás...
Era lá.
Então a gente tinha um foco muito grande. A B2W era gigante, o PontoFrio.com era gigante uhum. lá, entendeu? Começou a migração para São Paulo. A B2 abriu um escritório gigante aqui em São Paulo. O Ponto Frio tinha um prédio na Gomes de Carvalho, na Vila Olímpia. Então, assim, os caras começaram a migrar e vieram com força total. Continuaram algumas empresas, e principalmente as empresas de moda.
Uhum.
Por quê? Porque o polo é muito grande. Você pega Friburgo, que é interior do Rio, é muito forte
super
na parte
de
lingerie,
de
fitness.
É.
Aí você pega o Rio de Janeiro, próprio Rio. Você pega Farm, Reserva, Osklen. Cara, você tá falando de grande...
Foi nessa época que deu o boom dessas marcas,
exato,
né?
Exato,
essa verdade. Questão de brasilidade também
então,
e tal.
Você pega essas três primeiras marcas que eu falei aqui, você olha assim, o que eles eram em 2014, o que eles são hoje.
Sim.
Né?
Marcas super cara de Brasil que cresceram nessa época e que hoje são mundialmente conhecidas, né?
Exatamente. Então você pega isso e fala assim, cara, a VTEX precisava disso naquela época.
Mas você lá era da área comercial, né?
Na Como verdade, a gente tinha dois braços lá. A gente tinha um braço que era um braço comercial e um braço consultivo.
Uhum,
então,
uhum.
a Primórdia, ela tinha a Primórdia, que era o braço tecnológico. E aí, a gente vendia, eu e Felipe, a gente pegava leito para São Paulo. Cara, era uma loucura, assim, era muito engraçado. Hoje, a gente olha e fala assim, porra, a gente passou uns perrengues, né, Felipe? A gente vinha, tipo, meia-noite para São Paulo.
Era muito estrada à noite.
Chegava 6 horas da manhã aqui, tomava um café, tomava um banho.
É.
Ia para reunião, passava o dia inteiro em reunião. Porque São uhum. Paulo também é aquele negócio, você vai pra rua, você fica o dia inteiro em reunião. Chegava no mesmo dia, meia-noite, já pegava
e volta.
Voltava pro Rio. Falava, cara, a gente foi... Era uma loucura, assim. A gente chegava no dia seguinte, parecia um zumbi andando.
E, cara, mas você já tinha essa veia muito, muito sempre, consultor, né?
Sempre tive. Eu acho que, assim, eu aprendi muito com... É porque, assim, eu e o Felipe, a gente sempre se complementou muito. E eu devo muito a ele, assim, vários aprendizados que eu tive nessa parte de consultoria. Acho que a gente trocava muito bem.
Uhum.
Então, a gente tinha todo esse viés comercial, barra network, barra consultivo, uhum. barra... Que acabou virando um negócio, assim... Acho que foi um negócio da minha vida, né? Então,
uhum.
fui comercial.
Aí você passou também pela Totus e pela
passei
pela
Driven,
né?
Passei pela VTEX, passei pela Driven.
Driven.
Que era do Fabrício, que é também é um cara
É consultoria lá, e
Foucault. Quando a Driven, é engraçado que eu peguei várias fusões, né, cara? É muito, muito louco se eu parar pra pensar. Aí a plataforma virou VTEX, fez uma fusão. A Primórdia virou VTEX, fez fusão. A Driven não chamava Driven, a Driven chamava Topper Minds.
Ah, é verdade, chamava.
E aí juntou com a Profit e com a Blue,
uhum.
que era uma empresa de performance do Sul, A Profit era implementadora, uhum, e a Topper Minds era só consultoria.
Uhum.
Aí se juntaram, viraram a Driven.
Uhum.
Então você começa a pensar, você acompanha, eu acompanho várias fusões, né, Gabriel? Você deu um negócio assim, nossa, nostálgico.
Você cuidou de marcas bacanas nessa época, assim? Tem nomes de marcas que você...
Em qual das épocas?
Foram várias, né? Aí,
vamos,
né?
Lá, não,
é, tem algumas, assim, que você lembra que, assim, como cases, se você assim, pega,
eu acho que eu vi alguma coisa da Xiaomi, não foi isso?
Não, então, você pega... É. Vamos lá, você pega a fase moda Rio de Janeiro.
Uhum.
Via Mia, Totem, Volner, iníciozinho da Farm.
Uhum.
Né? A Farm ainda não era o boom que é hoje, que... É. Que é, assim, sensacional, mas é legal porque nos fez ter uma amizade muito próxima aos donos, principalmente ao Marcelo Basto, que é um cara sensacional, que hoje é o sócio fundador da Farm. Cara, o que mais? Ah, Maria Filó, a gente viu Maria Filó nascendo, a gente viu Eitim, que infelizmente...
Eu gostava.
Eitim era a marca que as mulheres amavam.
Amar.
Tanto que a Maria Filó agora tá... como a Eitim acabou, a Maria Filó tá pegando um drive meio de... para ser uma Eitim, uhum, para ter um público... Talvez mais jovem,
né,
do que a Animale, por,
uhum,
exemplo.
Sim.
Então ele vai ser uma marca abaixo da Animale,
uhum,
que é uma estratégia do Grupo Soma. Então é bem bacana. Essas marcas de moda a gente trabalhou muito perto, muito próximo. Se eu falar de marcas fora da moda, a Xiaomi, quando eu estava dentro da B2W, a gente que trouxe a Xiaomi para o Brasil.
Isso é verdade.
A gente trouxe a primeira loja da Xiaomi aqui no Brasil, foi feita dentro da B2W.
Uhum.
Né? Então também foi uma marca relevante. Na Driven, eu tenho um projeto que, assim, o meu... Talvez
do
seja
coração,
o meu xodó, que é a Três Corações. Que é o café Três Corações. Então, assim, eu ia pra Fortaleza de 15 em 15 dias, porque a matriz da Três Corações não é... Todo mundo acha que é em BH. Não é. É em Fortaleza.
Uhum.
Então, eu ia com um time que... É um time maravilhoso, que viramos grandes amigos hoje, que o mercado deu aí. A gente ia de 15 em 15 dias, eu ficava 15 dias em São Paulo, 15 dias em Fortaleza, 15 dias em São Paulo, 15 dias... Então, é vida louca também,
uhum,
mas é um projeto que, assim, hoje eu vejo como cresceu, eu falo assim, caramba, que bacana, porque eles não tinham nada de e-commerce, eles eram, tipo, distribuidor de café, simples isso, das marcas que eles têm, porque eles não têm só Três Corações.
Foram comprando várias marcas, né?
Pimpinela, no Rio de Janeiro, é da Três Corações. Cara, tem um milhão de marcas diferentes. Então, assim, foi muito bacana essas marcas de falar.
Na verdade, era
marcas.
Três Corações, virou grupo.
Exatamente.
Virou um grupo cheio de marcas. Eu já trabalhei com café, eu conheço bastante marcas.
E
compraram.
Aí eles assumiram o nome Grupo Três Corações, porque era o nome que eles, dentro da pesquisa que fizeram de todas as marcas, era o nome que mais tinha paixão, mais pegava,
né?
Mais inspirava, mais não sei. Então, assim, era um negócio bacana. Cara, mas tive esses desafios. Eu acho que tem outros desafios, assim, legais também, talvez menores, mas que transporam. A Via Mia hoje, que é uma de calçados, lá do Rio, muito forte, feminino. Cara, o Roger, que é o dono, hoje é um amigo de eu ir na casa dele, do filho dele nascer, mandar presente. Então, assim, virou, talvez, muito mais do que cliente. Começou como cliente e hoje virou amizade. Eu tenho agora um case que eu acabei de fechar como consultoria, porque apesar de eu ser head hoje de digital lá na Amara, eu não consigo sair do varejo.
Uhum.
Lá é um B2B, né? Então, assim,
uhum,
eu mudei, há 2 anos atrás, eu mudei para dar uma oxigenada, ver um outro lado do mercado, mas eu não consigo
sair
do varejo.
Mas seu pezinho
no
varejo
está
sempre ali, né?
Foi estranho.
Foi estranho.
É muito diferente, né?
Mas é mais fácil,
ele passou por vários segmentos, mas sempre varejo, né?
A minha vida foram, assim, 18 anos de varejo.
Totalmente, B2B.
E aí, 2 anos atrás, cara, um projeto de B2B.
Uhum.
Putz, você
fez zero?
Tem que virar a chave. A história é bem complexa. A história é bem complexa. Eu acho que dá pra entrar nesse detalhe. Não vou contar a história toda, porque senão a gente vai ficar aqui... Que nem a Pri falou.
Pra gente e conta um pouco da Amara, que eu tenho
E é um segmento também diferente, não é?
Total.
É totalmente diferente e meio disruptivo, assim, pro online.
Eu precisava oxigenar. Eu tava no momento... Uhum. Não vou falar burnout, porque eu acho que é... Bobeiragem.
As pessoas usam essa palavra.
Eu acho bobeiragem.
Um estresse.
Eu ia falar outra coisa, mas eu acho bobeiragem. Tem que ter uma palavra pra não... Cara, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa, como profissional, olhar outras coisas. E aí eu tava numa ideia do tipo, ou ia empreender, ou eu ia, né, pro mercado de volta. E aí eu conversando com alguns amigos, com algumas pessoas que me mentoram, eu falo, cara, volta pro mercado. Tenta ver como é que tá o mercado, vamos entender. E 2, 3 anos atrás estava olhando isso. E aí um amigo meu, dono de agência lá de Maceió, Pedro, tem um projeto interessante, diferente. Venda de equipamento de energia solar. Eu, venda de equipamento de energia solar. Tá. Um B2B.
Uhum.
Tá. Tá bom. Você quer conhecer? Eu falei, quero conhecer. Tava nesse momento de olhar coisas, eu falei, cara, quero conhecer. Aí a empresa, a Amara, me mandou uma passagem para ir lá para Salvador. A empresa hoje, a filial Rio, é em Salvador. Pedro, vem para cá que a gente quer te conhecer. Vamos lá. Cheguei lá, conheci a empresa bem consolidada, só no escritório da matriz.
Sempre... É brasileira?
Não, ela é espanhola. É uma empresa de 60 anos já, é uma empresa, né, quando a gente fala do mercado global, bem consolidada.
E eles são bem de nicho, produzem produtos para energia solar. Tipo pra...
Eles não produzem, eles revendem produtos de energia sustentável.
Tá.
E aí são 15 filiais no mundo, a matriz é na Espanha, em Madrid.
Uhum.
Cada filial vende os equipamentos que têm sinergia com o local. Então, pode ser energia solar ou energia eólica.
Depende.
Legal.
O Brasil agora está entrando com eólica.
Sim.
Até então, a gente só fazia manutenção de equipamento eólico, porque a gente tem um braço de serviço também.
Uhum.
Então, quando eu cheguei lá, ele começou a me contar a história da empresa. Conheci o CEO da empresa, que é um espanhol que já mora há 30 anos no Brasil. O pai dele foi da Amara, então tem uma história afetiva.
Legal.
É muito engraçado porque é uma empresa grande que parece uma empresa familiar.
Uhum. A gente vê tanto isso, né? Engraçado, né? Empresa de dono, assim, né?
É surreal, porque você vira e fala assim, o pai dele trabalhou na Espanha, na Amara, aí ele resolveu vir pro Brasil para abrir a Amara no Brasil. Então foi legal porque, assim, ele começou a me contar a história, ele virou e falou, Pedro, quero te apresentar uma pessoa. Eu falei, tá bom, claro. Que ele vai conversar com você. E eu mal falava espanhol, falava portunhol bem arranhado.
Uhum.
Hola, que tal? E vamos embora.
Uhum.
E aí ele me vira, me bota um call com o presidente global da empresa. Um espanhol que, putz, o cara ele é o Mariano espanhol.
Uhum.
Que demais.
É o cara que vende a mãe falando que é de ouro. Você vai comprar a mãe, você vai ver que depois não é a mãe de ouro, mas assim, você vai comprar.
Mas você acredita junto.
Ele vai falar tão bonito que você vai falar assim, cara, puto sensacional. E ele é marqueteiro puro, ele é vendedor puro, o cara é raiz mesmo. E ele começou a contar, começou a falar comigo, aí eu virei e falei, pô, pro CEO do Brasil, eu falei, Santiago, ele vai ter que falar um pouco mais devagar, porque senão eu não vou entender nada. Ou ele vai falar inglês comigo.
Uhum.
Aí o Gonzalo, que é o presidente global, Pedro, você quer que eu fale inglês com você? Eu falei, pô, é melhor. Porque eu vou conseguir me comunicar com mais destreza com você.
Uhum.
A gente começou a fazer uma reunião em inglês. Ficamos 45 minutos falando história da Amara, o que eles esperavam de mim, o que eles esperavam... Tipo, como se eu já tivesse contratado. Eu nem estava contratado, não tinha nem batido martelo em nada. Eu falei, cara, é sensacional, bicho.
Teve afinidade ali,
falei,
né?
Falei, putz, ferrou. Vou aprender com esse cara igual um...
Mas você é um cara que gosta de desafio, né?
É isso.
E aí você gostou da ideia.
É isso.
Pô, mais um desafio.
Não, bora mudar, né?
Aí vem, exatamente. Eu falei, cara, olha o desafio. Sair do varejo de moda, vender equipamento de energia solar num B2B, na verdade num B2B2C, onde eles tinham contratado a Vetex há um ano e não tinham conseguido implementar.
Uhum.
Essa é a pegadinha. Você perguntou pra mim, começou do zero? Cara, eu quando falo, eu falo que sim. Porque quando eu cheguei lá, os caras tinham... Cara, tinha uma Vetex muito mal configurada.
Entendi.
Tinha um Zendesk que eles usavam 5% do Zendesk no atendimento. Então, assim, você tinha duas Ferraris na mão...
Sim. Sem saber usar.
E andando igual fusquinha.
Não, sem e na gasolina. Verdade, isso acontece muito, né, nas empresas.
Demais.
Você vai ver, tem super RP, CRM, e não tem ninguém nem que nem saiba mexer.
Quando tem
aquilo,
CRM,
né?
Tá?
É.
Quando tem CRM, é.
Quando tem CRM.
Mas é muito normal ter CRM e não usar. É
muito, muito. Porque você fala assim, vou ter um braço digital. Aí contrata quais são as melhores do mercado.
É.
Só que não sabe operacionalizar, então, não tem gente capacitada pra isso.
E aí que entra o grande problema, Pri. Porque assim, deixa eu olhar pra grama do meu vizinho. Cara, ele usa Vetex, eu quero usar Vetex.
É isso.
Essa síndrome de olhar pra grama usa, do vizinho.
É assim, ele vai olhando pra lá, né?
Nem é a melhor solução pra aquele momento da empresa,
não
né?
É, gente, a plataforma não é moda, né? Tá na moda, a tal marca eu vou usar. Você tem que entender o teu negócio, o que você molda melhor.
Mas eu acho que no digital tem muito isso, de olhar pro lado. É. Em vez de enxergar o seu negócio e ver o que é melhor pro seu negócio e pro momento que você está... Você
sabe qual é o grande erro hoje do mercado? Que ninguém se planeja e ninguém se pergunta o que quer. Eu fiz um curso agora no ano passado, em setembro do ano passado, eu fui para Harvard.
Isso.
Fiquei 10 dias em Harvard fazendo um curso chamado... Traduzindo, curso de líderes para transformação digital.
Legal.
A primeira aula que eu tive foi com o Berger, que é um cara, é um escritor super consolidado. E o livro dele é Como Fazer as Perguntas Corretas. Aí eu, porra, o que esse cara vai falar, né? Cheguei lá, sentei na turma, tipo, tinham 5 brasileiros e 25 latinos e mexicanos e etc. Eu, beleza, vamos lá ver o que esse cara vai falar. Foi uma das melhores aulas que eu tive na minha vida. Porque é exatamente o que acontece. Quando ele começou a falar, eu falei, bicho, há 20 anos as pessoas não sabem fazer a pergunta certa.
E eu sempre falei isso, que grandes líderes são os que sabem fazer a pergunta certa.
Cara, é básico.
É isso.
É básico.
Se você não souber, qualquer resposta vale, né?
Então, assim, é a história do vou olhar pro vizinho e olha. E o mercado de moda tem muito isso, porque a moda tem um negócio que chama ego.
Demais, muito. Uma vaidade.
A vaidade, ego. Aí ele olha e fala assim, e a Farm usa Vetex. Cara, vamos ter Vetex, vamos montar Vetex. Aí tu bota a Vetex.
Calma, respira, né?
Aí tu bota a Vetex e fala assim, pô, mas não vende.
Oi?
Mas não vende?
É.
Bicho, calma aí, cara. Tá tudo errado. Você não tem um cadastro de produto, você não tem um...
Não, nenhuma plataforma é capaz de vender sozinha.
Às vezes o básico não faz, o feijão com arroz não faz, né? Tem uma super plataforma.
E aí são as perguntas.
E aí você estruturou tudo isso lá.
E aí eu cheguei lá, primeiro, meu primeiro dever de casa foi, o que que temos? Que
diagnóstico.
Temos? Quem é a agência, quem é a Discovery. Plataforma, quem é... Cara, Discovery.
Total.
E você sabe que isso... quem sou eu pra ensinar a agência a fazer alguma coisa? Mas eu acho que toda agência que implementa e-commerce tem que fazer um Discovery.
Também acho.
Tem poucas que fazem, e as poucas que fazem são as melhores que fazem.
É.
E não são baratas.
Outro dia eu tava conversando com algumas pessoas que são líderes de e-commerce e a gente tava falando justamente sobre isso. Muitas vezes as agências atendem até de uma forma super, super superficial. Assim, não entende, não entra dentro do negócio.
É isso.
Né? Então não sabe o que que você tem de ferramenta, não sabe qual que é a estratégia do board. Então...
Mas também, assim, a gente tem que... Também, sei lá, tem muito líder, eu acho, que não se debruça na agência, né? Acha que a agência vai trabalhar sozinha pra você. Que ela é ali, eu pago a agência, ela tem que trabalhar.
E, gente, sabe onde tá o erro?
Se você não colocar a mão na massa e você não souber cobrar, é como se fosse um time.
Eu acho que você tem que colocar o cara dentro, sabe, do negócio.
Não, eu concordo, plenamente.
Não só operacional também.
Pra mim, o Discovery é, cara, é fundamental. Nem que seja um Discovery básico, do tipo, cara, quem você tem, que você tem, quem tem, quem não tem, tem equipe, não tem. Sei lá. Esse é o Discovery básico. Mas eu acho que o erro, ele tá um pouquinho mais atrás. O mercado digital, principalmente depois da pandemia, deu um boom, gigantesco.
Sim.
Quem não tinha, tinha que ter. Quem tinha, tinha que potencializar. E o que aconteceu foi que surgiram... E é só você pegar, cara, da pandemia pra cá, 4 anos. Você vai num evento desse... Quantos gerentes de e-commerce existem no mercado?
Na verdade, não sabe nem o que é. Nunca vi um mapa de calor na vida.
Entendeu? E aí entra um negócio que eu falo que aconteceu muito no design há muitos anos atrás, quando eu fazia design, que é uma prostituição do mercado.
Exato.
Há 20 anos atrás, quando eu era 20 e poucos anos atrás, quando eu era designer, você mandava uma cotação para fazer uma logomarca. Pedro, eu quero fazer uma logomarca. Aí você mandava um orçamento pro cara. Aí ele olhava, pô, mas R$1.000? Pô, meu sobrinho cobrou 100.
É isso.
Aí eu, faz seu sobrinho.
Uhum.
E aí o mercado de gerente de e-commerce virou isso. Por quê? Boom todo mundo precisava de um cara, todo mundo virou gerente de e-commerce porque leu no Google que ser gerente de e-commerce é legal.
Uhum.
Desculpa, nada
fez
contra
um
o Google.
Fez um curso ali na pandemia.
Fez um curso na pandemia. Fez um curso básico do básico.
E também tem muita coisa. Ah, eu trabalho com vendas. Tá, mas você trabalha com vendas. Você
gerente
é
de e-commerce não,
não
é gerente de loja.
É, exato.
Não tem gente de marketing, né? Começou
não é,
como
virou gerente de e-commerce.
Eu até hoje.
Exato, é. Marketing também. Puxa marketing do marketing.
É isso. É.
Tem muito curso de gerente de e-commerce, né? Assim, curso curto, às vezes de um mês.
Entendeu?
E o pessoal faz uma imersão e já vira gerente de e-commerce.
E aconteceu isso na pandemia. Então, o que houve? Na pandemia, contratou uma porção de gente. Salário baixou pra caramba.
Sim.
Uhum.
E, cara, beleza. Ok, contrata ele. Aí contratava. Aí, daqui a pouco, vinha um profissional, tipo a Ju, tipo a Pri. E aí? Não, pô, então, pô, teve que mandar o cara embora, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, você gasta duas vezes. E é a mesma coisa com a agência.
Uhum.
Né? Se você não sabe pedir, se você não sabe perguntar, se você não faz um discover, você vai simplesmente ter uma agência de UX.
Uhum.
E que é legal, é importante.
Uhum.
Mas como é que eu vou montar um projeto de e-commerce só com UX? UX é só uma ponta.
Isso,
exato.
E o back. Uhum.
E aí, o que você fez na agência lá, na hora? Você fez
cara, na Amara,
discover?
Então, a gente fez esse discover, demorou, foi meu primeiro mês lá na Amara, só que eu tinha que fazer um discover muito rápido. Por quê? Porque em agosto tinha um mega evento do mercado solar, que é o maior.
Eu lembro disso.
E eu tinha que botar pra rodar o mínimo viável da Vetex pra apresentar nesse evento.
Esse nem evento, fosse um MVP, né?
Esse evento era tipo dia 20 de agosto e eu tava em julho, no meio de julho, fazendo discovery pra poder mexer em 45, em 40 dias.
Loucura.
É, mas bem-vindo ao meu mundo.
É.
Não tem graça.
É.
Cara, fizemos um MVP, botamos pra rodar, cara, aí a agência, botamos gente da agência dentro do escritório, desenvolvedor próprio, blá, 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 cara. Botamos, entregamos o mínimo viável. Fizemos o mínimo viável, começou a funcionar e funcionou melhor do que a gente imaginava.
Uhum.
Retorno financeiro, você disse?
Cara, foi inacreditável.
Que legal.
A gente, em três meses de operação,
uhum.
Não vou dizer redondo, mas assim, arrumadinho,
uhum.
Básico.
Fazendo o básico.
Eu não fiz nada demais, tá? É.
Arroz
eu não fiz nada demais.
Pra gente, né?
Eu não fiz nada demais. Eu não criei, botei um inteligência artificial falando.
É.
Não, eu fiz o básico. Eu arrumei o básico. Eu arrumei tudo que o meu cliente precisava pra entrar, fazer um orçamento e fazer um pedido.
Sim.
E fazer o pagamento, óbvio.
Uhum.
Acabou. Deu certo? Deu certo. 3 meses a gente vendeu 55 milhões.
Caramba. Que demais. É.
Ferrou.
Qual o ticket médio?
Então, nessa época era um pouco mais alto. Era algo em torno de 35 mil reais.
Uhum.
Ah, mas hoje ainda é isso? Mas
hoje
é...
baixou, mas não baixou.
Né?
Não baixou por causa da operação. Baixou por causa do mercado.
Tá. Uhum. Mas é um ticket alto.
É um ticket alto. Hoje está em torno de 20 mil reais.
Legal.
Então, assim, beleza. Caramba, 55 milhões, ferrou. Precisamos fazer um negócio agora, realmente. Aí eu contratei uma mega agência de mercado.
Uhum.
Aí
é um outro patamar,
cara,
né? Eu falo,
então,
sempre tem que ser step by step,
eu
né?
Fiz até
primeiro
onde
básico,
dava, até onde dava com essa agência, eu fiz.
Uhum.
Então, trabalhamos o básico, acertamos tudo, operação. Eu amo a agência, amo os donos, estava com eles, inclusive, no Vetex Day. Pô, eles gravo depoimento para eles sempre que precisa, indico
uhum.
gente. Então, assim... Mas eu achei que eles estavam no limite.
Sim.
E aí eu tinha que ir para um step um pouco maior.
Uhum.
Investimento maior.
E eles estão pensando em longo prazo, né?
E faz
prazo.
Parte da tua visão de consultor, entender o que o negócio precisa no momento e fazer uma mudança ali.
É isso. E aí, assim, contratamos a empresa, fizemos um trabalho, porra, foram 6 meses. Aí tava rodando, tava vendendo, e a gente falou assim, outro ambiente... temos um ambiente de homologação, vamos desenvolver o upgrade dessa versão que a gente tem para uma versão parruda, segundo semestre tem que dar porrada.
Uhum.
Meu objetivo é o quê? Transacionar 50%. No ano de 2023 era transacionar pelo menos 50% dos pedidos da empresa dentro
uhum.
do digital.
Ótimo.
Legal,
construímos, né?
Papapá.
Que antes era feito por vendedores?
É.
Antes era feito planilha.
Ah, nossa, super manual. Nossa, imagina o ganho operacional disso, gente.
Essa equipe também tá na sua liderança, essa equipe de vendas ou não?
Não. Indiretamente, sim, porque eles acabam usando a plataforma.
Tá.
Mas diretamente, não.
Legal.
Diretamente, não. Hoje, quando a gente fala de equipe, eu tenho basicamente a equipe de desenvolvimento, né, embaixo de mim, e a equipe de marketing, que eu trabalho em conjunto com uma outra gestora para a gente também trabalhar, que a gente agora, esse ano, começou a investir mais no digital.
E a operação está onde? Onde que está o CD? O...
A gente tem um CD em Feira de Santana e um CD aqui em Cajamar, aqui do lado.
Ah, tá.
Ah, que pertinho. Aqui do lado.
Aí tem... Ótimo, hein? Você não precisa olhar para isso, só acompanha a KPI e tal.
Então,
na operação, né?
Eu não me envolvo na operação diretamente, mas eu trago todos os insights.
A gente sempre faz insights e demandas, né?
E eu vim com uma visão muito de varejo, Pri. Eu vim com uma visão muito de varejo.
Não tem como,
varejo. Eles não tinham. O negócio deles era tipo, beleza, fecha um caminhão, manda o caminhão pro cliente. Não, cara, esquece. A partir do momento que a gente fizer isso aqui, a gente não vai só fechar um caminhão.
É que tá trabalhando B2B2C, né? Então é diferente.
Eu vou ter que fechar 10 caminhões. Ou 10 caminhãozinhos, ou 10 combis.
Sim.
Entendeu? Então muda o conceito.
É.
E a gente tem um diretor de logística que é um cara sensacional, que veio de Ambev.
Legal.
E que ele tem uma visão de distribuição surreal. Porque hoje, cara... Desculpa, Ambev e Coca-Cola de distribuição.
Referência.
É referência. Então, assim, a gente... Fez um trabalho muito bacana e que fez com que o segundo semestre de 2023 a gente conseguisse transacionar 55%. Então a gente foi 5% maior
do
que a gente esperava.
Acima da meta que
foi ótimo.
Visando.
E aí, beleza, tal, não sei o quê. Virou o ano agora. Fechamos o ano. Ah, qual vai ser a meta do ano? De 24, blá, 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 blá. Beleza. Aí eu tinha um projeto que, teoricamente, eu teria que transacionar 70% dos pedidos no digital.
Agressivo, né?
Os três primeiros meses foram 80, tá?
Olha, que demais. Mas eu falo...
Beijo no ombro.
Às vezes você chega num patamar que você ajusta a casa mesmo e que a engrenagem começa a girar, aí vai embora.
Gente, é impressionante, né? Você entra numa empresa e daqui a pouco tá 80%.
É.
Você faz uma virada de...
Mas como que falar... foi isso com geral, assim? Porque eu falo assim, a gente... Tá, você conhece muito bem de ponta a ponta o negócio, mas não, igual a gente tava falando agora, não é a gente que faz a operação. Você precisa ter... o apoio ali de operação, né? E aí eu acho que entra muito o apoio da empresa, o mindset da empresa tá voltado para isso, né? Ser uma estratégia da empresa, tá todas as áreas envoltadas, mas também tem muito a ver com a liderança ter essas pontes com as outras áreas, né?
É.
Eu falo que quanto mais a gente sobe, a gente tem que ir fazendo os nossos aliados ali. Aí como que você fez isso? Como foi esse desafio, assim?
Que era...
Fazer acontecer todo mundo.
É meio que o poder de influência.
É, porque então, a gente tem que ter esses aliados,
então, Pri,
mas também assim, tem que ter uma estratégia da empresa, né?
Você sabe que é uma estratégia da empresa.
É.
E ontem na palestra foi muito engraçado, porque assim, a gente... Eu tava falando, tava eu e a Marina, que é a tech lead da Whirlpool.
Uhum.
E a gente tem os mesmos... Assim, ela tá muito mais avançada do que eu, óbvio. Ela é, pô, muito maior do que eu também.
Uhum.
Mas ela tem um ponto que é muito parecido, que ela enfrentou e que eu tô enfrentando.
Uhum.
Que não é só tecnologia.
Não.
É cultura.
É, total. Tudo é sobre pessoas. A gente fala isso aqui sempre.
E não é só cultura interna. É cultura externa também.
Sim.
É cultura interna, é o primeiro passo. É o quê? É a gerente de payments, é o gerente de o diretor de logística, o diretor comercial...
Isso.
Marketing, blá, 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 blá. Então eu falo que hoje a minha unidade atende 8 unidades que não tem nada a ver só com software. Tem a ver com transformação digital. Transformação cultural.
É isso que eu ia falar. Quando você fala em cultura externa, você quer dizer educar o cliente a comprar online aquele tipo de produto, né?
Você imagina, num B2B, que também tem uma dor do B2C, mas você imagina... o tiozinho no interior de Manaus que quer montar uma usina solar na fazendinha dele. Como é que eu vou falar pra ele que ele tem que pegar um bichinho desse aqui e fazer um pedido? Ou que ele vai ter que abrir um computador na fazenda dele, mal pega o sinal de telefone. Se ele não usar um Starlink da vida, se ele não usar um negócio, nem funciona. Ele tem que ir lá pra cidadezinha pra funcionar. Como é que eu vou fazer um antifraude num cara desse?
É verdade.
Como é que... Então, assim, eu tenho que trazer pro meu time comercial, pro meu time de venda, que vai atrás dessa galera, trazer essa cultura para eles primeiro,
uhum.
mostrar a importância, mostrar que o digital é amigo deles, para daí eles falarem pro tiozinho ali, falar, tiozinho, cara, isso aqui é sensacional.
Uhum.
Olha que maneiro. Foi o que a Nestlé fez.
Uhum.
A Nestlé, com que tem aquele programa Nestlé para você, acho que é Nestlé para você, se não me engano.
Que é a plataforma dele.
Exatamente, que é o B2B food service dele.
Super legal.
O que ele começou? Ele começou a atender a vendinha pequenininha, que não tinha capacidade de comprar quilos e quilos de produtos Nestlé, mas ele podia comprar R$1.000 por mês de produto Nestlé.
E que às vezes não tem, o vendedor não consegue atender todos esses,
não,
né?
Não consegue.
Então o vendedor passa lá uma vez por mês, duas vezes por mês, dois em dois meses.
Quando passa?
Quando Porque passa?
É caro.
Vendedor
e
externo.
O cara quer comprar. É.
A gente tem hoje um time de 50 pessoas na equipe comercial.
Uhum. Externo, assim?
Não. Dessas 50, 20 são externos e 30 internos.
Uhum.
Só que o que a gente fez? Para atender o Brasil inteiro, a gente tem alguns, os hunters que a gente chama, que são os externos, eles atendem mais de uma região, que aí passam para os analistas, para os farmers, e os farmers tratam cada um pontualmente. É caro.
Uhum.
Você tem que dar carro para um cara desse, tem que dar gasolina para um cara desse, blá, 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 blá.
Uhum.
Aí tem o cara bom, tem o cara ruim, tem o cara... Pô, a gente tinha cara que a gente teve que desligar da empresa porque o cara, toda semana, fazia almoço na churrascaria com o mesmo cliente.
Uhum.
Assim, como é que eu vou transformar um cara desse? É difícil.
É.
Né? Então, você começa a trazer...
Teve algum ponto assim, estratégico que vocês usaram assim, para plantar a sementinha?
Eu acho que a Ju falou uma coisa. Acho que a Ju falou um negócio agora há pouco, que foi o seguinte... Como é que eu vou ser o amigo de todo mundo, né? Como é que eu vou ser, né, confiança, etc.
Poder de influência.
Poder de influência, tal, tal, tal. Quando eu entrei lá, porra, carioca, você vê, né? Eu tô até de bermuda
isso.
aqui, né?
Eu ia falar isso. É uma cultura muito diferente, né?
Cara,
a gente tá falando de Nordeste.
O carioca que fala, pô, por quê? Por quê? Chega no Nordeste. O cara frena, pô, eu sou 220, cara. Eu sou um carioca que morou em São Paulo.
Geralmente a galera do distrito, a gente ajuda.
Cara, 220, eu sou um carioca, né? Que morou em São Paulo, trabalhou em, pô, cara, com B2W, que é grupo, pô, o 3G, Sim. que é cobrança igual cabresto. Aí cheguei lá no Nordeste, cheguei, 220,
uhum.
360, vai. Aí eu, galera...
Uhum.
Porra,
o pessoal é mais...
errou. Quem é esse maluco?
É tirando todo mundo da zona de conforto.
Quem é esse maluco flamenguista doente que tá aqui gritando na empresa? Pô, eu falo alto, né, cara? Uhum. Eu não sou... Não me pede pra ficar... Eu não vou falar, eu vou falar alto.
Eu falo, gente, que o meu time, ele até muda. Quando eu entro na empresa, o pessoal fala que meu time... Até os quietinhos viram mais falantes.
Porra,
mas aí, a gente precisa disso.
Aí gente. Chega, a galera olha assim, né? Olha meio torto, tipo, quem é esse maluco que tá vindo aqui? Cara, com um mês, o time de marketing já me amava.
Uhum.
Com o time digital que eu tinha... Eu tenho um programador hoje, que é o meu tech lead lá.
Uhum.
Ele mal falava com as pessoas.
Uhum. Que é o perfil, né?
É programa. Isso,
Hoje ele é o cara, porra... Ele tem 2 metros de altura. Ele tava até no VTX Day. Eu sempre trago o time todo pro VTX Day.
Super importante.
Pra sair da bolha.
É.
Aí... 2 metros de altura, cara, um moleque gigante. Eu sou apaixonado por ele, cara, porque ele é um moleque de um coração tão grande que eu falo, cara, você não é desenvolvedor.
Uhum.
Você tem alguma coisa que você não é desenvolvedor. Mas o moleque é um crânio. Ele ganhou um negócio, um desses campeonatos da VTX de programação.
Que legal, esses hackathon.
Não foi o hackathon, não. Foi o... esqueci o nome agora. High Encoders. O time dele ganhou. Sim, eu falei, cara, esse moleque é uma joia preciosa que tem dentro da Mara. Porque as pessoas.
Você conseguiu tirar dele?
Eu consegui blindar ele, eu consegui tirar o escudo que ele tinha de um cara de desenvolvimento, que é normal, beleza?
É normal.
E hoje ele é um cara muito mais solto, muito mais. Tava aí. Aí, pô, mostrou o tênis que eu tinha falado pra ele comprar. E aí ele, pô, Pedro, qual é o tênis que eu comprei que você falou e tal. Então, assim. Eu comecei a trazer a confiança.
Uhum.
Aí, só que assim, eu sou uma pessoa, ao mesmo tempo que eu trago confiança, eu cobro e eu bato de frente com muita coisa, quando eu não concordo. E as pessoas demoraram um pouco pra pegar isso,
Sim.
né? Pra entender isso.
Uhum.
Então,
mas que... quando os resultados vêm vindo e você teve um desafio de ter um resultado muito rápido, né?
É isso.
Ali, as pessoas falam, pô... E assim, elas se sentem parte daquele negócio, né? E aí elas falam, vou ouvir esse cara que faz sentido o que ele tá falando. Confiança. Vou mudar a forma que a gente tava trabalhando porque faz sentido.
Pri,
né?
eu
acho que as pessoas querem isso.
Aí eu baixei de 360 para 220.
Uhum.
Falei, cara, eu tenho que baixar também.
Tem que ser.
E aí, assim, acho que faz parte do líder... entender também momentos.
Total.
Eu tava numa área nova, numa cidade nova, numa cultura completamente diferente. Pedro, pô, a Bahia é realmente... Cara, a galera trabalha num ritmo diferente da gente.
Diferente. Uhum.
E não existe nem certo, nem errado, nem melhor, nem pior. É um ritmo diferente.
E ok. Cara, isso aí pra mim nunca vai ser a questão. Eu acho que a questão é... eu tenho que me adaptar também.
Uhum.
Adaptabilidade.
Mas a gente adapta até um certo ponto, né? Porque a gente também foi para ali para mudar um pouco, né?
Isso.
Eu falei, eu mudei agora de empresa e aí ontem meu time tava lá no Vetex e aí eu ouvi eles comentando. Ah, gente, chegou o furacão Priscila. A gente comenta isso lá na empresa.
Ótimo.
Eu falei, olha que loucura, o furacão Priscila. Porque eu tô movimentando tudo.
Que bom.
Então, acho que a gente tem que entender ali, se adaptar um pouco à cultura deles, ao jeito deles. Porque a gente quer o novo ali dentro, mas a gente veio pra trazer mudança.
E Pri,
mudança de resultado precisa de mudança de processo, de mindset.
É isso. Eu acho que o grande... é o lance da cultura, né?
Uhum.
É você entender até onde dá pra você ir com o teu ritmo e até onde você tem que tomar cuidado pra não magoar ou não prejudicar ninguém.
Uhum.
Eu tive alguns embates com pessoas que hoje são fã-clubes número um do digital.
Uhum.
Então, assim, a Maria, que é uma gerente comercial, eu falo abertamente, porque a gente fala isso nas reuniões, nas nossas reuniões, a gente fala, cara... A Maria não gostava de mim e eu não ia com a cara da Maria.
Que legal.
A gente se engalfinhava.
Gente, eu já tive isso, sabia? Empresa. E já teve gente que eu fiquei amiga, assim, na última semana e virei amiga até hoje. E a gente, nossa, por que a gente não virou amiga antes?
Porque, assim, não é nada pessoal, né? Assim, são negócio, é negócio.
É visão.
É visão de negócio.
É visão de negócio.
Estilo de trabalhar, cada um tem um estilo.
E aí, cara, eu e a Maria, a gente era, putz, era cão e gato.
Uhum.
Aí eu... começamos a falar melhor, toda vez a gente, não, era assim, era sempre...
Tava armado, você ia armado.
Cara, era um escudo, eu falei, alguém vai ter que cair, seja eu.
Uhum. Eu também sou a primeira coisa.
Aí eu falei que seja eu. Aí eu falei, tá bom. A gente começou, aí eu comecei a falar, beleza, Maria, vamos lá. O que você quer? O que você precisa? Aí ela, opa, calma aí. Isso aqui eu consigo te entregar, isso aqui eu não consigo. Isso aqui a gente tem que fazer desse jeito. Ah, tá bom. Hoje, cara. Sim, hoje a gente se diverte, parceiros. Ela vai lá pra Salvador, ela é aqui de São Paulo. Ela é a gerente comercial que cuida do Sudeste.
Uhum.
E aí, quando ela vai pro Salvador, a gente sai pra jantar com a galera e tal. Cara, a gente ri pra caramba, se diverte. E a gente olha um pra cara do outro e fala, porra, a gente se odiava, hein? Se odiava, acho que é muito forte, mas assim, a gente se engalfinhava, a gente, cara, era embate.
Uhum.
E hoje a gente, cara, um defende o outro, um trabalha com o outro, e assim. É isso, é confiança, é se adequar, é tirar os escudos, e tudo faz parte da cultura. Cara, eu acho que tudo faz parte da cultura, você tem que trazer essas pessoas para perto. Se você não traz os promotores para perto, e os promotores geralmente são gerentes, são supervisores, você não tem como...
Esse processo de aculturamento é difícil.
Pra caramba.
E depende muito dos líderes, né? E eu falo assim, gente, cada pessoa é uma pessoa. Então, cada pessoa vai entender a cultura de uma forma. Ninguém vai entender 100% igual. Né? Mas isso é muito o papel do líder, de entender como, né, comunicar com cada área, com cada pessoa.
Que
igual você, com o dev, é totalmente diferente de comunicar com o comercial.
Total.
E a cultura vai ser diferente, vai ser interpretada de um jeito diferente.
Total, totalmente.
E me fala uma coisa, falando aí de liderança um pouquinho, que a gente sempre puxa, né, pra isso, o tempo aí já tá. Você acha que você já nasceu com isso nato? Você aprendeu, você teve líderes que te inspiraram, que te ensinaram ali pra tua primeira liderança, pra se tornar esse profissional que você é hoje? Como que foi isso, cara, pra você?
Então.
Você tenta replicar.
Porque tem
isso
muita gente, a gente sempre faz uma pergunta parecida com essa. Que tem gente que já é nato, tem gente que fala muito
aprendeu apanhando,
que líder é muito formado.
No amor ou na dor?
Vamos lá. Desde novo, eu eu sou envolvido com esporte. Uhum. E aí vocês vão entender onde eu quero chegar. O esporte me trouxe... Quando eu falo para as pessoas... Na minha palestra, na minha palestra, eu faço questão de falar que eu sou triatleta, esportista radical, faço kite, uhum. faço não sei o quê. A galera olha e fala, você consegue fazer isso tudo? Cara, eu dou um jeito.
Uhum.
Eu dou um jeito.
Uhum.
Eu sigo muito uma linha... Todo mundo acha meio piegas e tal, mas eu gosto muito do Joel Jota.
Eu também.
Uhum.
E Joel fala um negócio que é a tríade de saúde, família e trabalho.
Uhum. É, ele sempre fala.
Então, pra mim...
E o trabalho é o terceiro, né?
É isso. Aí todo mundo, mas o trabalho é o terceiro? É.
Mas é o terceiro dentro da vida. Você
sabe por
nossa,
que o trabalho é o terceiro? Porque bota o trabalho em primeiro. Você esquece da saúde, você esquece da família.
Isso. Uhum. Desanda tudo.
Sem saúde, você não cuida da sua família e você não trabalha.
Não trabalha.
Uhum. Pronto. Por
não
isso
é saúde,
que é, por isso que essa
física, é
eu
mental,
adoro
não,
isso que ele
totalmente.
Fala também.
Saúde quando eu falo, e aí quando eu falo de esporte, eu falo o seguinte, eu vim de uma assim, minha família, sem minha mãe, meu avô era atleta do Palestra Itália, do Palmeiras aqui em São Paulo. Quando ele veio da Itália, com os meus bisavós, eles cara, foram um dos caras que estavam ali fundando o Palestra Itália na época. Meu avô foi jogador de basquete, meu avô fez saltos de plataforma uhum. na piscina. Meu avô, então, meu avô sempre estimulou muito, meu pai também, a essa questão do esporte. Mas, por exemplo, quando meus pais separaram, eu tinha 10 anos de idade, meu irmão tinha 4, tinha 5 anos de idade, mais ou menos. A gente começou, o meu avô começou a me levar muito para... Eu nadei muito tempo, eu fui atleta de natação, depois eu fui atleta de esporte radical, eu fui fazer wakeboard... Competi 10 anos de wakeboard, ferrei meu joelho, fui pro triatlon, aí o triatlon me trouxe um conhecimento e um conhecimento de mim muito de, interno, muito grande. Pedro, você quer que eu faça triatlon? Não, não quero que você faça triatlon. Eu quero que você faça esporte para entender um pouco do seu corpo,
disciplina, performance, tem tudo
e da sua saúde. Os melhores CEOs do mundo, os grandes líderes do mundo,
lógico.
Ou correm maratona, ou fazem triatlon, ou jogam golfe ou tênis.
É.
Golfe, que esporte ridículo.
Não, é concentração.
Gente, não é o esporte,
total.
É a cabeça.
É. Eu não consigo ir trabalhar sem ir treinar antes.
É isso, entendeu? Então, quando eu falo esporte, o esporte me trouxe um conhecimento interno muito grande. E aí, quando você fala de liderança, eu acho que todo mundo nasce com alguma coisa, mas se você não tiver um trigger ali que exploda,
precisa, né?
eu tive bons líderes.
É.
Eu tive bons líderes de exemplos de como ser e de
como
não ser.
Sim.
E aí eu tenho German Quiroga, Eduardo Castro, Marcelo Franco, pô, Carlos André, cara, assim... E aí vai. Escobar, cara, Escobar, pô, eu encontrei com ele ontem no Vetex Day, foi tão bom, cara. Foi meu chefe no Hub. Porra, até hoje eu sei fazer coisas de operação por causa dele.
Sim.
Mentores porque eu me envolvi também, em logística por causa dele. Ele falou assim, Pedro, você tem que ir pro chão do CD pra entender o que é um centro de distribuição.
Uhum.
Porque senão como é que você vai vender o serviço de um centro de distribuição se você não sabe como funciona?
Total.
Aí eu ia lá, botava meu capacetinho, pá, entrava no centro de distribuição, ficava lá igual um louco.
Ontem mesmo, não sei se vocês conseguiram assistir a palestra do João Branco lá na Vetex Day.
Eu não gosto muito dele não, mas...
Não? Mas, enfim, ele fala muito disso, de trabalhar no McDonald's. Seu primeira semana, primeiro dia
lá
no McDonald's.
Não vou criar intriga, não.
Tem que ir pra loja,
não,
né?
Mas é legal. Ele, assim, cara, como tudo na vida, você concorda ou não concorda. Tem muita coisa legal que ele fala. Tem muita coisa que eu acho... marqueteiro. Ele é marqueteiro.
É
o papel dele.
É
o papel dele.
Marqueteiro.
O papel
total.
Dele.
Mas voltando no
mas,
negócio
assim,
do
eu
esporte,
acho que é
eu
isso.
Acho que a questão da frustração também, né? Cara. Porque eu acho que tem uma galerinha aí, que a gente também já foi um pouco assim, mas que não aguenta frustração.
Você vai ficar louca, cara.
Não é? E aí
eu dava soco na água quando
e
eu perdi.
Isso
é muito importante pro líder, né? Saber que às vezes a gente vai errar mesmo e tem que levar a galera junto e, tipo, nem sempre a gente vai ganhar, nem sempre as coisas vão dar certo. E quando dá... comemorar também e sempre a gente buscar o nosso melhor.
Eu faço questão de comemorar sempre.
As
que
pequenas
alguma vitória.
Eu acho sempre. As pequenas conquistas.
Tem uns 15 dias, 20 dias atrás, eu levei minha equipe inteira pra comer no Outback.
Uhum.
Ah, o Outback, cara. É porque assim, simples fato de levar pra comer. Pode ser no Outback, pode ser no McDonald's, pode ser onde for.
É.
Sair do trabalho, sai do ambiente,
entende,
escritório.
Um pouco da vida pessoal da pessoa. Que
bate
ela
papo,
é,
ri, faz é piada.
Super importante, gente.
Conta. Cara, fala nada. Uhum. Ri, só isso. Uhum. Então, assim, eu era um esportista na natação. Quando eu perdia, eu dava soco na água, saía pau da vida da piscina. Minha mãe, meu filho, você não pode ser assim, meu filho. Então, assim, é frustração. Como é que eu vou lidar?
É,
então, assim, eu tive que aprender, porque eu era um cara. Eu ficava, não, eu não posso perder, eu tenho que ganhar. Eu me cobrava muito.
Sim.
Não que eu deixei de me cobrar. Mas eu aprendi a lidar com isso aí.
Sim, isso que eu acho.
E, cara, e não tem erro nenhum de você um dia chegar ali no canto e falar assim, putz, cara.
É ter inteligência
emocional.
Podia ter feito
melhor.
Pra
chorar.
Sofrer.
Pode chorar, cara. Você pode chorar. Não tem problema.
Uhum.
Só que você tem... Pegar aquele choro, pegar aquela frustração, dar uma sacudida, bota na coqueteleira, sacode e transforma numa oportunidade.
Fazer melhor.
E transforma numa oportunidade. É e faz melhor.
É isso.
Copo meio cheio, né?
É o copo meio cheio, isso aí.
Ai, gente, a gente já tá no
Adorei,
final. Mas eu queria ainda fazer uma última pergunta pra ele. Vamos, esse episódio vai ficar grande. Mas, Pedro, eu acho que a gente falou de tanta coisa aqui, e a gente sempre fecha com liderança, mas eu queria te fazer mais uma pergunta.
Claro.
A gente falou muito de olhar pra grama do vizinho, olhar pro outro lado. A gente falou muito de que deu um boom do digital e a gente vê, sim, pessoas sentadas na cadeira de gerente de e-commerce, mas que talvez ainda, né, precisariam ter muito mais background para isso, mas tem muita gente boa no mercado. A gente vê que tem várias pessoas à frente de grandes operações aí, fazendo um trabalho brilhante. E eu
grandes
vejo...
Grandes mulheres.
Demais, grandes mulheres.
A gente tem visto isso muito na comunidade da StartCom.
Muito.
Pessoas
isso.
que não são vistas, que têm uma
e aí
super
você
bagagem.
A pessoa, nossa,
a gente
tipo
já
assim, e toca uma baita
aqui,
de
né?
operação, né, de e-commerce.
É.
Transformando empresas aí. E assim, eu vejo também, nesses eventos internacionais, cada vez mais presença de brasileiros, né? Então, a minha pergunta para você, na verdade, assim, é assim, como que você tem visto, assim, igual você também que viaja, vai para outros eventos, faz curso fora, o Brasil como referência também, porque eu acho que a gente olha muito para fora, a gente busca muita inspiração fora, mas a gente viu a história que o Brasil tem, as empresas que o Brasil de digital
Legal.
Tem, e como que, assim, eu vejo que, pô, a gente também é referência para o mundo, e às vezes a gente não se coloca nesse lugar, né? Isso é uma visão minha. Aí eu queria saber a sua visão, assim, o que, que você acha disso? Pra gente fechar
vou,
aqui com chave de ouro.
Eu vou começar a tua resposta com uma cultura inútil.
Uhum. Você
sabe que Boston tem a maior comunidade brasileira dos Estados Unidos.
Nossa.
Eu não sabia.
É demais,
eu cheguei pra
né?
estudar, eu fui pra Harvard Business School fazer um curso de 10 dias. Cheguei lá, peguei um Uber. Quando eu entrei, tava eu, meu irmão, o Felipe Delaco, a gente entrou no Uber. Era um brasileiro. Eu falei, porra, um brasileiro? Cacete.
É.
A gente aí, querendo gastar o inglês.
Eu falei,
né?
Caramba, eu querendo falar inglês, o maluco, vocês são do Brasil? Eu
Boston, né?
Não, aí o cara, vocês são do Brasil? Eu falei, porra. Ah, então, aí o cara virou, vocês sabiam que aqui é a maior comunidade do Brasil nos Estados Unidos? Eu falei, em Boston? Eu achei que era Orlando.
É,
todo mundo
Miami.
Acha que é a Flórida.
Uh-huh.
Todo mundo acha que é a Flórida, é Miami, Orlando. Não é.
Sim.
E aí, o Fred, que é o CEO da Quality, uma vez me falou uma coisa, e ele falou outro, ele me falou isso pessoalmente, e outro dia eu vi uma entrevista dele falando a mesma coisa. Quem faz e-commerce no Brasil, faz em qualquer lugar do mundo.
Claro.
Na economia instável do
gente,
jeito que é, né?
Várias profissões, não é só e-commerce.
Inflacionada.
Falando do digital.
Você já viu algum vendedor de loja física melhor do que brasileiro?
Eu tô falando do digital. Vamos falar do varejo. Vamos falar do varejo digital, do varejo físico,
do
omnichannel. Vamos falar do omnichannel. Quem faz omnichannel no Brasil, seja o vendedor físico, seja o vendedor online, seja whatever, faz e-commerce. Faz varejo em qualquer lugar do mundo.
Uhum.
O Brasil é o pior lugar para se fazer negócio.
É verdade.
Eu amo meu país. Antes que,
antes que
os haters falem, o Pedro não gosta do Brasil. Eu amo o Brasil. Eu sou apaixonado pelo Brasil.
Mas é muito difícil.
Eu também.
Mas
é difícil empreender.
É difícil empreender. É difícil virar.
Fazer omnicanalidade, gente.
É difícil fazer uma omnicanalidade com
a
questão
fiscal que a gente tem. De nota fiscal.
De FAO, ST, blá, 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 blá.
É muito desafiador.
Aí você começa a fazer paliativos para poder fugir de um imposto aqui. E assim, não é contra a lei. Você vai fazer um negócio para tentar ter lucro. Você não vai fazer um negócio para ter prejuízo, né? Então, assim, o prejuízo ele tem que ser convertido num branding durante tanto tempo para depois virar. É como o case da Farm Global, por exemplo. Uhum. Cara, olha isso, cara. Eu cito o case da Farm porque olha o que os caras estão fazendo. Então, loja na Champs-Élysées, na França, loja em Milão, loja nos Estados Unidos. Cara, a previsão da Farm Global é para daqui a 5 anos ela ser, acho que 4 ou 5 vezes maior que a Farm Brasil.
Caramba. E tem muita gente lá de fora famosa usando, né? Já vi, velho.
Cara, é uma marca 100% brasileira. É uma marca 100% brasileira. Olha a Havaianas, chinelo, um pedaço de borracha, gente. Olha quanto não vende lá fora. E não é só pra brasileiro, não. Gringo vem pra cá, fica louco, leva 20 Havaianas na mala.
É.
Pra dar pra família toda. Então, assim, eu acho que quem faz e-commerce no Brasil, quem faz alguma coisa no Brasil, faz em qualquer lugar do mundo. Tá, o brasileiro hoje, na parte de tecnologia, a gente está exportando várias pessoas. Cara, ontem no VTX Day, você vê o time da VTX Estados Unidos, 80% é brasileiro.
Sim.
80% é brasileiro, 20% é americano, que é comercial. Mas a parte de desenvolvimento, é Gustavo Rios, o Luiz, a galera toda.
Brasileiro, né?
A gente
brasileiro.
Acho que no fundo... Eu acho que no fundo...
É uma referência, já é uma referência. Já é,
há muito tempo. Então, assim, você vê brasileiros palestrando na gringa, você vê na NRF palcos com brasileiros. Então, você fala assim, cara, vamos parar com essa síndrome, né, do João Ninguém, do impostor,
né?
Aí o Brasil, cara, beleza, a gente tem nossas dificuldades. Mas, cara, você faz aqui, você vai para os Estados Unidos, você voa, você vai para a Europa, você voa. É difícil? É difícil porque você é brasileiro.
Sim.
E todo mundo, o brasileiro, né, quando a gente pega o histórico, é aquele cara que todo mundo olha de lado meio assim, brasileiro, mas depois que confia, cara, sai fora. É, eu acho que o brasileiro vai pra qualquer lugar e pra qualquer...
Boa.
Pra qualquer buraco.
Então, nele, né?
E transforma o buraco numa roda gigante, numa montanha-russa de emoções ali, vai embora.
Com certeza.
Ah, que ótimo, né?
Foi muito bom. Então, eu não falei. Antes da gente começar, a gente já falou, tem que marcar mais vezes.
Não, é um prazer, gente. Sim,
foi ótimo.
A ideia aqui, de novo, é compartilhar, é trazer, é contar história também. Coisas boas e coisas ruins. A gente também apanha.
Sempre,
entendeu? Total. E ver se a gente, o que a gente consegue fomentar isso mais pro nosso mercado, que
e
aqui
é
mais
bem
bacana,
isso mesmo,
né, cara?
É um espaço pra gente dividir isso, pra todo mundo ver que todo mundo passa por dificuldades, por acertos, por erros, né?
Isso.
E faz
isso
parte,
eu
né?
Eu sou fãzaço. Vamos
me
chamar quando vocês quiserem.
O Pedro, né, no Instagram, que ele super, você sempre posta,
isso,
né, coisas
muito
relacionadas ao trabalho, negócio.
É, muito conteúdo de qualidade.
É legal, porque assim,
pediram
até pra eu separar o meu Instagram, uma vez falaram, faz um Instagram profissional e um pessoal. Falei, não, cara. Não vou fazer, não. Fazer um só.
Sigam
porque
ele.
Porque eu sou esse.
É.
Entendeu? Então, assim, tem meu sobrinho, tem eu fazendo esporte, tem eu trabalhando. É. Então, essa é a minha vida. Pra que eu vou esconder?
É isso.
Tem que esconder. Tem que ser real.
Então, já tá o convite aí pra você voltar mais vezes.
Um prazer.
Foi um prazerzaço a gente estar aqui com você.
Adorei.
Né? A gente finaliza aí mais um episódio, né, do podcast Líderes Digitais, gente. E sigam a gente, compartilhem, comentem aí, né?
Tem episódio novo toda sexta-feira.
Toda sexta-feira a gente tem episódio novo. Divulguem. E é isso aí.
Espalhem,
até a próxima.
Espalhem.
Até mais, gente.
Tchau, gente.
Valeu, galera.